Fala galera da Web Rádio Verdão, tudo bem com vocês? Bom, gente, deixa eu só arrumar aqui o bate-papo. Vamos lá. Tudo bem com vocês, galera? Estão me ouvindo bem aí? Dá um joinha aí, deixa eu ver aqui o bate-papo. Agora sim. Tudo certo. Tudo bem com vocês, galera? Legal, mais um plantão do Massa. Hoje, um pouquinho mais tarde, como a gente falou, a gente vai tentar, sempre que tiver um assunto ou alguma coisa importante do Palmeiras durante a semana, a gente vai trazer aqui para vocês informações e tudo mais. Vocês estão me ouvindo bem? O Alan tá aí, o Neto, o Marcos. Francisco Ferreira, fala Francisco, salve, o Júnior Batista também está aqui com a gente. Bom, legal. Vamos lá, galera, vou falar um pouquinho sobre o Scarpa, né? Tudo que aconteceu aí essa semana. A gente teve uma péssima novidade aí durante essa semana. O Gustavo Scarpa, já na semana passada, tinha tido a votação dos desembargadores lá no Rio de Janeiro. Sobre o pedido do Scarpa para que ele pudesse assinar ou treinar ou jogar por outra equipe aí enquanto o processo não ocorria em primeira instância. Acontece que ele foi voto vencido e a juíza Dalva finalmente deu aí o seu parecer, absurdamente abrindo um precedente aí. Eu não sou especialista em direito e nem tenho essa pretensão. Mas conto com alguns amigos de direito desportivo, essa sentença da juíza foi realmente um absurdo, e abre precedente aí não só para o esporte, mas para a questão da justiça trabalhista mesmo, né? E abriu um precedente muito perigoso. Rasgou a Lei Pelé. Exatamente, Neto. O que aconteceu foi contra tudo o que a gente podia imaginar. Dentro do previsto, a lei brasileira que é conhecida por defender os direitos aí do trabalhador. Bom, fato é que o Gustavo Scarpa perdeu na justiça, na primeira instância, ainda cabe recurso. Certamente os advogados dele, o staff do jogador, vai tentar entrar com recurso em segunda instância, e isso pode ainda se arrastar por muito tempo, o que é ruim para o Palmeiras, é ruim para o jogador e principalmente. Para a carreira do atleta. A gente sabe que a carreira de um jogador de futebol ela é curta. Gustavo Scarpa é um baita de um jogador, vinha fazendo um trabalho muito bom no Palmeiras, começando a se destacar. Eis que a juíza aí dá o parecer favorável ao Fluminense. E mais absurdo ainda, né? O Scarpa vai ter que pagar as custas do processo. Para o Fluminense. Mas enfim, daqui da nossa parte na Web Rádio Verdão, vocês já sabem, a gente costuma falar sempre sobre o que rola dentro do campo, né? Então eu vou tentar abordar nesse sentido a falta que o Scarpa pode fazer aí na sequência do ano para o trabalho do Roger, ou enfim, para o trabalho do Palmeiras até o final da temporada. Mas fato é que o Palmeiras já pagou, o Palmeiras preferiu entrar nesse negócio com o Scarpa, já sabendo do risco, tanto que o jurídico do Palmeiras, nesse caso, no meu entendimento, foi muito bem quando colocou que qualquer problema que o jogador tivesse em relação à justiça e o Fluminense, as custas seria do atleta e não do Palmeiras, né? Com isso, o Palmeiras pagou, ao invés de pagar para o Fluminense, só para a gente entender aí como foi, pagou uma parte bem menor do que seria a multa do jogador para os seus agentes, enfim, para ele. E até onde a gente sabe, esse dinheiro seria um risco mesmo que o Palmeiras correria e correu, e enfim, até aqui, entre aspas, perdeu. Então, certamente o Palmeiras hoje já foi aí publicado que o Palmeiras vai tentar negociar com o Fluminense. Acontece que os clubes, Fluminense e Palmeiras, não têm lá uma relação muito boa. Desde antes até disso, mas mais recentemente aí o caso do Thiago Neves, quem não se lembra que o Thiago Neves, quando saiu do Fluminense, era um jogador de ponta, e quando voltou ao Brasil, o Palmeiras chegou a acertar um pré-contrato com o jogador. Inclusive, ficou conhecida a história da BMW branca, que o Palmeiras teria pago como luva, desculpa, gente, teria pago como luva ao jogador a BMW branca, que o jogador ficou com ela e depois acabou não jogando no Palmeiras e voltou para o Fluminense. Depois disso, como lembrou bem o Sérgio Ota, teve o Martinucci, o Palmeiras estava acertado com o Martinucci, o Palmeiras trouxe o jogador para o Brasil e fez exames médicos no Palmeiras, e o Fluminense atravessou o negócio e ficou com o jogador, e até hoje o jogador reclama na justiça também de salários atrasados. A relação clube Palmeiras e Fluminense não é lá muito boa, mas em vista aí do que vem acontecendo com o Gustavo Scarpa na justiça, o Palmeiras vai tentar negociar com o Fluminense. A informação que a gente tinha dado lá em janeiro, o Abel Braga, depois do jogo da última derrota do Fluminense aí no final de semana, o Abel Braga confirmou a informação que a gente já tinha lá dado na Web Rádio Verdão lá no começo do ano, de que o Fluminense queria 4 jogadores do Palmeiras. Inicialmente era o Guerra, o Roger Guedes, o Juninho e o Johan. O Guerra, o Palmeiras nem conversou com o Fluminense, e depois disso o Fabiano também foi sugerido. E aí todo mundo sabe, o Roger Guedes não quis ir para o Fluminense, até porque o Fluminense tem um histórico de que não paga os seus jogadores, tanto é verdade que o Abel Braga, nessa mesma coletiva, no último jogo, falou sobre isso, se posicionando de forma firme. Diretoria que tem prometido aí pagar, honrar os compromissos com os jogadores, e não só com os jogadores, mas principalmente com os funcionários do clube, e não tem feito isso. O que aumenta ainda mais a nossa indignação em relação a esse caso do Scarpa. São quase 10 milhões de reais que o Scarpa e seu staff alegam com provas que o Fluminense não arcou, né, não pagou, e mesmo assim a justiça é favorável ao Fluminense. Eu coloquei no meu Twitter essa semana, na verdade a justiça não está do lado do Fluminense, quem está do lado do Fluminense é a juíza Dalva. A gente tem que entender esse processo, entender como foi feito esse julgamento do Scarpa até aqui, até porque a informação que a gente tem é que dos 12 desembargadores, 6 pelo menos têm algum tipo de ligação com o clube do Fluminense, né? Isso é sabido já há muito tempo, alguns deles são membros da diretoria, enfim. E aí a gente teve esse tipo de coisa. O Fluminense, teoricamente, com a vitória dele na justiça em relação ao Scarpa, está no direito dele agora de querer parte, uma verba, ou jogadores do Palmeiras ou de qualquer clube que ele venha a negociar para poder liberar o jogador. Uma coisa certa, o Gustavo Scarpa não tem a mínima condição de jogar no Fluminense esse ano ou daqui para frente, né? Não tem clima nenhum, inclusive com o Abel Braga, que lá no começo, inclusive hoje eu estava conversando com um amigo, a gente lembrou do Paulo Autuori, que quando chegou no Fluminense, inclusive acusou o jogador de não ter conversado, de não ter tentado uma outra alternativa, e 2 meses depois o Paulo Autuori mesmo pediu demissão do Fluminense porque a diretoria não foi honesta com ele, no sentido de não cumprir com o que tinha acordado com o ex-treinador, né, e na época diretor junto ao Fluminense. Mas enfim, dentro de campo o Palmeiras perde um baita jogador que jogou muito pouco, fez 2 gols pelo Palmeiras, mas infelizmente o negócio não é tão simples. O Scarpa ainda vai ter um longo processo aí para tentar se recuperar na justiça, jogar no Palmeiras ou em qualquer outro clube. Fato é que com essa decisão da juíza Dalva agora, o Fluminense tem a possibilidade de tentar negociar o jogador. Muito se fala que o Palmeiras tentou, o Fluminense ofereceu o jogador para alguns clubes na Europa, mas a gente sabe que o jogador tem que querer também. Não é tão simples assim, vai ficar, essa história ainda vai dar muito pano para manga, o jogador ainda vai ter muito trabalho, mas com essa abertura aí de possibilidade da diretoria do Palmeiras em negociar com o Fluminense, pode ser que a gente tenha alguma definição. Mas eu, Bruno, acredito que vai demorar ainda para a gente ter alguma perspectiva em relação ao Scarpa. Me perguntaram aqui, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui, gente. Por que as luvas que ele recebeu e manda para o Fluminense? Bom, vamos lá. Me perguntaram aqui, eu não lembro quem foi, mas se o Palmeiras foi amador nessa. Na verdade, não. O Palmeiras sabia do risco, mas vamos relembrar aí como foi essa contratação do Scarpa. No final do ano passado, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo e até o Corinthians tinham interesse no jogador e era uma negociação muito arriscada. Tanto que na primeira coletiva do ano, se você quiser recordar aí no site da Web Rádio Verdão, tem essa coletiva do Alexandre Matos. Ali, naquele momento, o Palmeiras tinha desistido do Scarpa, justamente por esses imbróglios todos aí com a justiça. O que que aconteceu? O Scarpa entrou com a liminar para tentar se livrar, conseguiu uma liminar que dava para ele o direito de jogar para outro clube, e aí o Palmeiras voltou. Com a melhor oferta, com o melhor salário, bancou luvas para os empresários do jogador e adquiriu o jogador. O Palmeiras saiu do processo e depois, quando teve uma brecha, voltou e contratou o jogador. Então, só que o que que o Palmeiras fez com o Scarpa? Se respaldou em toda a questão jurídica. Então, o Palmeiras não teve nenhum problema de ordem técnica ou de ordem jurídica que o prejudicasse. É claro que o risco aí, no caso, seria financeiro, o que o Palmeiras teve, mas a gente ainda está tentando apurar se esse valor que o Palmeiras pagou, se ele de alguma forma vai ser ressarcido. Até porque tudo demonstra, todos os envolvidos nessa história têm demonstrado que o jogador ainda tem vontade de vestir a camisa do Palmeiras. Então, isso também tem uma questão bem delicada aí, que agora o Fluminense vai tentar negociar. Se não fechar com o Palmeiras, o Scarpa vai negociar para jogar em algum lugar. O que ele, jogador, como atleta, não vai poder ficar parado, e o Palmeiras está em cima disso. É, sem dúvida nenhuma, o time que está mais próximo aí de ter o jogador, caso se resolva algum problema. Então, o fato é que agora, com essa negociação entre Palmeiras e Fluminense, pode ser que a gente tenha alguma novidade, mas por enquanto, nada de novo, certo, galera? Deixa eu passar aqui pelas mensagens de vocês. Vamos lá. O Scarpa renovou com o Fluminense, mesmo o Fluminense devendo para ele, diz aqui o Amaury Araújo. Isso que o Fluminense colocou valores altos, a gente Scarpa, o Palmeiras vacilou. Na verdade, Amaury, o que aconteceu foi o seguinte: o Fluminense devia ao Scarpa. E aí, imagina só, o Scarpa, ele não foi formado no Fluminense, mas foi o primeiro grande clube dele. E aí, trocou a diretoria do Fluminense, prometeram pagar e acertar com ele, caso ele renovasse, né? Inclusive aumentando o salário dele. O Scarpa talvez tenha sido inocente? Não sei, mas é uma questão muito delicada. Porque se o jogador sai, fica manchado como mercenário, se o jogador fica, fica como bobo na história. Não é bem assim, é muito complicado. Renovaram com ele renovou, aceitou renovar, porque o clube também garantiu ali que pagaria para ele, coisa que não aconteceu. Então, essa renovação aí que a juíza alegou, a alegação da juíza é ridícula, de que o Scarpa demorou a se incomodar e a abrir processo contra o Fluminense, e por isso, e ele não deveria ter renovado, e mesmo com dívida renovou. Então é muito complicado, cara. Eu não tenho conhecimento técnico jurídico para poder analisar isso, mas eu, tirando o lado, imaginando que o Scarpa não fosse um jogador de futebol, você se coloca na função aí de qualquer funcionário. Se a sua empresa não te paga durante um período, e foram quase 9 milhões, quase 10 milhões de reais. Então, o que acontece é que o jogador entrou na justiça primeiro para receber, depois para rescindir, já que o clube não acertava. E aí o Scarpa teve uma reunião com o Fluminense, aí mudou a diretoria do Fluminense, depois saiu a Unimed, mudou a presidência, prometeram para ele que acertariam e não acertaram. Então é complicado, cara. É muito difícil. Então, você se, e lembrando que esse caso não está na justiça desportiva, está na justiça do trabalho, o que deixa a coisa ainda mais complexa, tá certo? Ah, estão me perguntando aqui se o julgamento em segunda instância demora. Cara, é assim, o processo é o seguinte, o Scarpa, mesmo o Palmeiras negociando com o Fluminense, o staff do Scarpa já disse que não vai desistir desse valor que o Fluminense deve para ele. São cerca de 10 milhões de reais. Vai pagar a multa, certo? Palmeiras pagaria a multa para o Fluminense, mas a dívida do Fluminense com o jogador não acaba, né? O Fluminense está alegando que já acertou tudo com o que devia pro Scarpa, mas o Scarpa, como funcionário, desde que entrou na justiça, tem mais vencimentos aí que ele não recebeu. Então é uma história muito complicada, cara. É muito complicada. Francisco Ferreira, velho, o Scarpa é monstro, temos que ficar com ele. Eu também acho que o Palmeiras tem que fazer um esforço para tentar trazer o jogador, até porque a gente está em vias de perder aí um cara muito importante para o time, e esse é o assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Eu vou só passar aqui por mais algumas mensagens que a gente está recebendo. Salve Bruno, Rafael Furquim, salve Rafael, Renan Santos está aqui também. Não se vá, Keno, como naquela música. Isso aí, a gente já vai falar dele, viu, Renan? O Jean Paulo tá aqui com a gente, falando volta Cuca. O Sérgio Otto também. A minha bateria tá acabando e depois eu vejo. Beleza! Ó, a Michele tá lembrando aqui. Valeu, Michele. Aqui na descrição do vídeo é importante que você deixe aí o seu like no vídeo. Faça a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Compartilhe aí no Facebook, no Twitter, para todo mundo curtir aqui e ficar ligado no canal da Web Rádio Verdão, porque agora, além dos programas de segunda, o Bate-Boca com os Boca Palmeiras, a gente tem de terça o Salve Palestrino com o Mestre Galupo, que sabe tudo da história do Palmeiras, e as lives de quinta com o André Neri e a galera da Web Rádio Verdão. Sempre que tiver um assunto importante, um jogo importante durante a semana, eu, o André Neri, o Cláudio Ritt, a gente vai entrar aqui para a gente trocar essa ideia e deixar vocês sempre atualizados, tá certo? Então, é muito importante que você ajude a gente. Vocês sabem da nossa luta aí para deixar um material bacana para vocês. Então, como lembra a Michelle aqui, você pode ser um padrinho da Web Rádio Verdão. É só você acessar, tá a descrição aqui, o link está aqui na descrição do vídeo. É só você acessar padrim.com.br/webradioverdão ou monetizar aí no chat também. Você vai ajudar a gente, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre o Keno agora. O Keno é o seguinte, galera. O Keno recebeu a proposta, já é a terceira investida desse clube árabe, o Al Nassr. Já é a terceira investida do Al Nassr no Keno. O Palmeiras já conhece o histórico desse clube, que não é lá dos mais famosos. Então, o histórico do clube é de dívidas com outros clubes brasileiros. O Al Nassr é um time que paga quando quer, que teve problemas nas gestões passadas, mas que de um tempo para cá vem no mercado aí forte, e essa é a terceira proposta que fazem pelo Keno. Lembra que na semana passada a gente disse para vocês que o Palmeiras tinha recebido uma proposta pelo Keno desse time árabe que não tinha agradado o Palmeiras, mas já tinha agradado o jogador. Fato é que o Palmeiras negou aquela primeira proposta, a segunda proposta também, como disse o Cláudio Ritt no programa passado, e hoje pela tarde a gente recebeu a informação de que o clube chegou nos números que o Palmeiras queria. São aproximadamente 10 milhões de euros, o que dá quase 45 milhões de reais, essa proposta pelo Keno. É uma proposta que dificilmente o Palmeiras vai segurar o jogador, até porque o Keno, mesmo que seja peça fundamental, nesse time do Palmeiras hoje, o Keno ele já é um jogador com quase 30 anos. Dificilmente o Palmeiras faria dinheiro com o Keno. Dificilmente o Keno teria mercado, por exemplo, na Europa. Então é muito difícil que o Palmeiras segure, e a vontade do jogador é ir embora. Então a gente já sabe aquela velha história, quando o jogador quer sair, e principalmente por causa de grana, é difícil segurar. É difícil julgar o Keno por isso, né? Imagina, o cara, a gente não sabe a história do cara e tudo mais, mas jogador de futebol geralmente tem um monte de pessoas da família, de amigos que dependem dele. Então, é um valor muito alto. O Keno receberia muita grana para poder jogar no mundo árabe. É estranho falar mundo árabe, né? Lá na Arábia, no Al Nassr. Mas é uma grana que dificilmente o Palmeiras vai conseguir ou cobrir, ou uma possível renovação para o Keno. Não sei se faria sentido também. Então, é muito provável que o Keno realmente vá jogar no Al Nassr daqui para frente. Eu falo que o Keno é fundamental porque o Keno, embora não tenha nos últimos 3, 4 jogos aí jogado tão bem, o Keno, para mim, é um jogador que tem feito bastante diferença ao longo de todo o ano, e desde o ano passado, na verdade. É um cara que joga bem, a gente não pode negar. Não é um craque fora de série, mas é um baita jogador e que vem dando certo dentro do Palmeiras. Agora, 2017, sim, Jean. 2017, o Keno foi um dos únicos jogadores ali que na reta final do Campeonato Brasileiro conseguiu alguma coisa, né? É difícil a gente ter um jogador com a média de partidas em alto nível como o Keno vem realizando aí nos últimos meses, e principalmente nesse ano. Os números dele são impressionantes. Assim, ele, com ele em campo, dificilmente o Palmeiras perde. Quando o Keno faz gol, o Palmeiras não perde. Assim como o William, por exemplo, uma curiosidade: todas as vezes que o William marcou esse ano, o Palmeiras não perdeu. Então, é muito difícil que segure o Keno. Como diz aqui o Diogo, o mercenário foi o Cadê, o Keno tá certinho. Cara, eu não entendo que o Keno seja mercenário. Ele já tem 29 anos, talvez seja o contrato da vida do cara. Dificilmente ele vai ter isso novamente. É um cara que fez por onde, sempre respeitou a camisa do Palmeiras, tentou dar o seu máximo, mas é um jogador também que tem uma idade aí que dificilmente vai conseguir um mercado melhor do que o mundo árabe ou do que a China, por exemplo, e veio uma proposta muito boa. Lembrando que o modelo de negócio do Palmeiras com a Crefisa mudou, e a gestão do Gagliotti, embora a gente tenha visto aí na política do Palmeiras que o Gagliotti tem grandes chances aí de tentar uma reeleição, a gente não sabe, é imprevisível, mesmo que daqui a pouco apareça um aí que o Paulo Nobre vote, sei lá, a gente, isso não é informação, é um achismo, tá? Então, certamente o Gagliotti não vai querer deixar um rombo para o próximo presidente. E os moldes das negociações do Palmeiras em relação à Crefisa e os jogadores mudou de um tempo para cá. Para vocês se recordarem, a justiça fez com que o Palmeiras alterasse o contrato com a Crefisa para que não parecesse. Para que não tivesse problemas fiscais, e com isso o Palmeiras teria uma dívida com a Crefisa em relação ao dinheiro que a galera que a Crefisa investiu em alguns jogadores do Palmeiras. Então, esses valores certamente vão saldar essa dívida e deixar o Palmeiras mais tranquilo. André Paparotti, massa, boa noite. Concordo com você, faz parte a venda de bons jogadores. O bom é que o Palmeiras hoje tem condições de ir ao mercado. Exatamente, o Palmeiras não vai pegar esse montante de dinheiro, por exemplo, esses quase 50 milhões do Keno, e aplicar tudo nessa dívida com a Crefisa. O Palmeiras tem feito uma mecânica de gestão desses valores que tem dado muito certo. E nisso o Gagliotti, embora eu não ache o Gagliotti o melhor presidente que já passou pelo Palmeiras, nisso, nessa parte administrativa, a gente tem que admitir que o Gagliotti tem feito muito bem. Pagou a dívida com o Paulo Nobre, está conseguindo aí deixar o clube de uma forma econômica bastante sustentável, não tem tido problemas. A minha única preocupação em relação a isso, que eu não gosto nem de entrar muito nesse tipo de detalhe, é que o Palmeiras tem aumentado aí a importância da Crefisa dentro dos valores que o clube arrecada, né? Mas isso é um papo para outro vídeo, outro dia a gente fala sobre isso, tá certo? Ter dinheiro é só uma parte, a outra é mercado para ter para vender. Exatamente. Hoje, Por exemplo, o Palmeiras emprestou o Roger Guedes para o Atlético Mineiro e o Roger Guedes está na mesma situação do Keno. Ele tem uma proposta também do time do Fábio Carilli, lá da Arábia Saudita, muito boa e que para o Palmeiras vai ser ótimo. Ah, um detalhe, o Keno é 100% do Palmeiras, o Roger Guedes não. O Roger Guedes são 25%, se eu não me engano, que o Palmeiras tem sobre o jogador. Então, todo esse valor que o Roger Guedes pode receber aí numa venda, o Palmeiras pode receber, é só 25% do Palmeiras. No caso do Keno, não. No caso do Keno, 100% do Palmeiras. Sobre o Tchê, hoje eu queria só deixar um registro aqui. Eu fiquei muito feliz com a coletiva do Tchê, embora o Tchê em 2017 e 2018 não... É muito distante daquele Tchê que chegou em 2016 e arrebentou. Mas uma coisa é certa, no calor da cornetagem palmeirense, a gente ficava com raiva do Tchê, xingava o Tchê. Mas dentro de campo, embora ele não tenha ido bem muitas vezes, ele nunca desrespeitou o Palmeiras, sempre fez questão de entrar nas redes sociais dele depois de alguma possível polêmica e dar uma satisfação para o torcedor do Palmeiras. É um cara que não é ídolo, no meu ponto de vista, mas...